Às vezes, professor, a gente conversa com pessoas que estudaram, fizeram pós-graduação na Suíça, nos Estados Unidos e na França, não sei aonde, e não tem o básico, que é a empatia,
Ah,
que
com
é o
certeza.
respeito, né? E a gente conversa com uma pessoa que sabe escrever o nome e sabe somar e
Claro.
diminuir, e essas pessoas olham nos olhos para conversar com a gente.
Mas isso é uma questão de índole também
Índole,
dessas
claro,
pessoas, né? E humildade,
e
porque a
humildade.
humildade faz bem, né?
E sabe conversar com a gente sobre qualquer assunto, que é aquele conhecimento que vem da vida e que vem talvez de
Claro,
vidas passadas também.
por isso, mas é lógico, é evidente. Olha aqui, eu falava anteriormente que eu vou nas igrejas
Sim.
católicas, igrejas, no plural, igrejas. Vou na católica, tenho amigos meus, pastores
Sim.
evangélicos, eu assisto os cultos,
E são bem
eles
bons.
me convidam: ô professor, vamos assistir o culto hoje? Vamos! Eu vou lá, eu canto, eu rezo, eu
Oro.
oro, eu vou na católica, eu gosto também. Quer dizer, Deus é o mesmo, minha gente. Pessoas que entender que nós somos diferentes porque professamos, que a gente
Professa uma fé.
professa outra filosofia de religiosidade, estão enganados. Deus é um só. A Nossa Senhora, eu sou muito da Nossa Senhora Aparecida, sabia? Acredito em todos os santos.
Mas Nossa
E os
Senhora.
anjos, né, que nos cercam sempre. Quer dizer, claro, a gente respeita aquela religião que não acredita na Senhora, que não acredita nos santos. Eu respeito. Agora, eu não. Eu, na minha casa, lá onde eu trabalho, tenho um altar, os santinhos. Por quê? Porque eles são a imagem verdadeira. Foram mártires aqui na Terra, viveram, sofreram, foram canonizados pelos papas. Hoje fazem milagre, porque um santo pode fazer milagre, sim.
Sim.
Então, o médium, o espiritualista como eu sou apenas um portador, um aparelho dos espíritos de luz que me servem. É isso aí, eu trabalho como médico. Doutor Pablo, eu já contei isso aqui, não?
Conta.
Ele viveu em Sevilha no século XIV, ou seja, 600 anos atrás. Também invoca o nome do médico alemão, doutor Fritz, que viveu na Segunda Guerra Mundial, ele era alemão. Bezerra de Menezes foi um médico que no
Hoje ele é
espiritismo
conhecido.
kardecista uso muito, né? Aliás, eu gosto muito do espiritismo, o espírito de Kardec. Li vários livros, li o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns. Eu li o livro, como é que é? Livro dos Médiuns, Livro dos
Livro dos
Espíritos,
Espíritos.
vários livros. Eu leio tudo. Sabe que antigamente, quando eu estudava, não existia essa ferramenta chamada internet. Naquele tempo não
Era
existia
livro.
nem telefone, só rico que tinha telefone, mas nós éramos uma família bem pobre financeiramente, né? Então a gente não podia comprar um telefone. O telefone antigamente,
Era
esse que eu
central
tenho em casa
telefônica.
até hoje, era o preço de um carro.
É.
Mas se a gente não tinha nem carro, ia comprar telefone.
É, não tem como.
Então, depois não, veio de graça. Mudou as coisas, comunicações, os satélites, a tecnologia. Foi bom, tem muita coisa que melhorou muito. Como a medicina está muito avançada também, né?
Ah, o
Então,
senhor
as
estava.
ciências, as artes, tudo hoje é uma evolução muito grande. E nós, aqui na Terra, enquanto estamos aqui, nós temos que acompanhar isso. E essas ferramentas todas da tecnologia, que é muito importante. Agora, existe uma ferramenta mais importante, esse que é fazer o bem, que é no meu ponto de vista. Entende?
Fazer o bem
Não
é.
julgar as pessoas porque é espírita, porque é católico, porque é evangélico, porque é não sei o quê. Não importa. Ele usa a palavra de Deus, tudo é bem-vindo.
Desde que seja para fazer o bem.
Claro, fazendo bem. Eu sou contra pessoas que fazem o mal. porque existe oráculos de maldade, como os ritos afros brasileiros são bons, a Umbanda, por exemplo, existe batuque, candomblé, essas coisas, quer dizer, são tudo diferente. Eu respeito todo mundo, sou amigo de todo mundo, sabe? Lá na minha cidade tem batuqueiro, tem não sei o quê, umbandista, eu me dou com todo mundo. Me dou com padre, me dou com pastor.
O pai de santo.
Eu não tô, mundo. Pai de santo, são tudo meus amigos.
Desde que faça
claro, bem. Claro, desde que faça bem.
Agora, em todas as...
Você sabe que tem muitas pessoas que confundem, vou te confidenciar uma coisa aqui, posso falar?
Claro.
Pessoas que chegam lá às vezes, professor, eu sei que o senhor é espírita, eu já falo assim, sim, errado, sim. Totalmente, porque não entendo muitas vezes de português, e já contei uma maldade junto. Chego lá, eu não me dou com meu vizinho, já me aconteceu isso,
não
me dou com meu vizinho, eu quero pagar o senhor para destruir ele, não sei o quê. Eu digo, meu amigo,
tá no
lugar. O senhor veio no lugar errado, mas por que o senhor não é espírita? Para aí, o senhor está me confundindo. Eu só faço bem, eu trabalho em cima da Bíblia Sagrada aqui, e acabou a história. Como na sociedade que eu professo, o nosso juramento é em cima da Bíblia Sagrada. Eu trabalho em cima da Bíblia Sagrada.
Sim.
O dia que tu for lá na minha casa, você vai ver. Não tem essa, não tem dinheiro que me faça fazer o mal. Fazer o bem, sim. Daí eu digo para ele, eu botei uma correia lá. No bom sentido, né? Eu digo, o senhor veio no lugar errado. Então eu vou no outro. Então o senhor faz o favor de se retirar.
Pois
eu não
é.
Olha, eles confundem, porque a rádio diz, médio espiritualista. Eles confundem que eu vou fazer qualquer coisa.
Feitiço, na verdade.
É isso aí. Tem quem faça, hein?
Tem
quem faça.
Só que...
Porque o mundo é cheio de maldades.
Isso que eu ia comentar com o senhor, professor. A gente vê pessoas fazendo mal.
Sim, né? Fazem, e bastante.
E a impressão que dá é que o mal, ele chega mais ligeiro que o bem.
Mas o mal tem força também. A própria Bíblia diz, Jesus Cristo, o Mestre, foi traído por um apóstolo dele, foi no deserto que ele estava orando 40 dias, 40 noites, o Satanás apareceu para ele, tentando ele. Ele tentou, ele é peitudo, como se diz, ele tentou até nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, agora nós, mortais,
não somos nada,
quase,
né,
claro, não somos quase nada aqui, então claro que o mal tem força, Mirelle. O bem, existem duas coisas, o bem e o mal. E às vezes até, viu, já peguei casos, N's casos, de pessoas que estão sendo acometidas de uma obsessividade, uma obsessão do mal maligna. Enquanto não remover aquilo,
não anda.
Ele não anda na vida. Ele anda para trás. Dois para frente, três para trás. E outra coisa, existe até problemas que eles fazem de mal para uma pessoa ficar doente.
Que coisa.
Exato, né? Atinge. Tem gente que enterra o nome de uma pessoa no cemitério, faz vários tipos de rituais lá com animais, com sangue, com N's coisas. Já me apareceu, nesses anos todos que eu faço atendimento, e o meu pai muito mais, que meu pai viveu 105 anos, então, coisas assim, ó, de pessoas que dava... Olha, o ano passado mesmo eu atendi uma senhora, depois tornamos amigos com o marido dela, fazendeiro lá perto de Soledade. Essa mulher estava morrendo, eles levaram em tudo que foi lugar. Ela estava magrinha, era uma mulher forte, fizeram mal não para ela, fizeram para o marido dela e pegou nela, mais fraca. E o que aconteceu? Eles levaram lá, eu fiz um diagnóstico, estava tudo enterrado lá, até prego de caixão tinha lá na fazenda do homem. Na porteira da sede da fazenda. E a gente conseguiu visualizar isso e desfazer. E ela sarou. Seguido, eles vêm para a cidade lá, porque eles moram no interior. Vem para a cidade, não deixe chegar lá, me dá um abraço. Ela, minha amiga. E ela está vivendo agora uma vida saudável, de saúde. Porque esse vizinho dele tinha uma bronca com outro fazendeiro, entende? Uhum. E ele fez para o homem, o marido dela, não para ela. Mas na realidade pegou nela. E ela, na verdade, ela estava com um problema muito sério de saúde. Eles foram, claro, em médicos bons, em Passo Fundo, foram em Porto Alegre, foram por tudo.
Não descobre.
E ela, claro que não, porque não era material. Existem as doenças materiais que o médico tem que ver, né? Quando a gente precisa, precisamos sim dos médicos. Mas era uma doença espiritual, e daí o exame não dava nada, dizia que não tinha nada. Mas, na verdade, ela estava morrendo. Ela era uma mulher gorda. Ela estava magrinha, ela não comia e não dormia mais.
E como existe isso, né, professor?
Claro, a maldade existe. Existe magia negra, entende? Essas artes de magia negra que eles falam, fazem para prejudicar a vida de uma pessoa e derrotam. Tem gente, às vezes, que perde tudo, Mirelle, em negócio e tudo. Pessoas bem devidas, já peguei gente lá quebrada. Porque fizeram coisas e eles estavam só para baixo.
E
graças a Deus eu tenho essa clarividência suficiente
para ver,
de diagnosticar o problema. Quando a pessoa chega lá, através dos meus mentores, Dr. Pablo e tem um outro mentor que trabalha comigo, eles fazem um diagnóstico preciso. Tu tem que fazer isso e aquilo. Se a pessoa... Tem gente que não acredita. Então, pode ir embora. Mas fica sofrendo o resto da vida.
Mais uma vez eu digo, volta.
Planeta de regeneração, planeta da maldade. O céu é a verdade. Os céus, lindos lugares, os planos espirituais, esses têm luz. Aqui na Terra é um planeta de regeneração. Agora que nós estamos conversando, quantas pessoas já morreram nesse desastre lá?
10 mil.
Então, né? Pois é. Então é o seguinte, aqui é um planeta que tem pouca luz. E nós precisamos dos religiosos, pessoas que oram, que rezam, pessoas que ajudam, porque senão o planeta seria um planeta da escuridão, das trevas. Nós já vivemos uma época na Idade Média, e antes da Idade Média também, lá na Europa, tinha as trevas, porque era tomado de bruxaria, de pessoas que praticavam o mal, né?
Mais uma vez eu digo que também não adianta ir lá procurar o professor Juarez e não ouvir.
Claro, entra por um ouvido, sai por outro, não adianta.
Aí, eu procurei lá o médium espiritualista, o professor Juarez, teve, não adiantou de nada. Então nem vai.
Claro, se ele não tiver fé,
não adianta
ir lá. E outra coisa, se ele não fizer o tratamento certo,
também não adianta
ir lá. Vai uma vez, acho que só com a consulta está resolvida as coisas. Não é assim.
Funciona. É um tratamento.
É o médico. O que o médico faz? Eu tenho um irmão que é médico. O meu irmão é médico. Sim. O que ele faz? Todos os médicos fazem isso. Olha, examina e prescreve os exames.
Exato.
Para daí diagnosticar o remédio certo, a patologia, o que é que aquele paciente precisa fazer. Assim é a espiritualidade. Dentro dos meus escassos conhecimentos, eu faço isso. Eu uso a ferramenta que eu tenho, que são os mentores, para eles olham tudo. Faz uma radiografia precisa, por dentro e por fora, para ver o problema. Agora mesmo nós estamos aqui, eles estão aqui comigo, Dr. Pablo. Eu não sou médio de incorporação, eu não sou médio de cartinha, de búzio, não sei o quê, eu nem sei isso aí, não entendo disso. Meu método de trabalho é outro, completamente diferente. Tem gente que me liga às vezes, você bota baralho? O senhor bota búzio? Eu digo, o senhor está enganado, vai no outro. Eu não sei, eu não entendo isso aí. Meu trabalho é totalmente diferente. Existem vários tipos de oráculos. Sim. Claro, eu tenho o maior respeito por todos, só que o meu métier, que dizem os franceses, é bem diferente de outras coisas. Eu gosto muito, sabe? Lá tem um centro espírita muito grande, tem quase mais de 80 anos. Eu vou lá, às vezes, tomar passe.
E é bom, porque precisa.
São meus
também.
Irmãos. Precisa. O quê? Eu vou na igreja, eu vou em tudo. Nada impede nada. Claro que tem gente que nasceu e se batizou católico, só vai na católica. É bom, é ótimo entrar. Eu vou numa igreja, lá dentro tem uma energia tão boa. Você assistir uma missa, ou às vezes eu vou quando não tem ninguém, sabe?
É bom.
Eu faço minhas orações, meu Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria, rezo para todos os santos, ó, e recebo aquela energia. E o que falta para as pessoas é isso, espiritualidade. Que o tema hoje seria esse.
Seria isso, né? Mas virou isso. É,
né?
Isso.
Espiritualidade.
Vamos dar bom dia para Leandra. Obrigada, Leandra. Está muito esclarecedor o programa. Pois é. Para esclarecer mais também, as pessoas podem procurar o médium espiritualista.
Exato.
Professor Juarez Estevam. Ele é conhecedor de ciências ocultas. Não é feitiçaria, gente. São ciências ocultas.
Eu uso também uma ferramenta muito interessante nas minhas consultas, que é a parapsicologia.
Parapsicologia é ótimo.
É, eu uso. Eu faço, inclusive, regressão de idade quando é necessário.
O senhor conheceu o professor... Ele era... Acho que ele era padre Etelvino Friedrich.
Ouvi falar.
É, eu conheci ele há muitos anos. Acho que até já faleceu. Conheci ele há muitos anos atrás, eu estudava no colégio de Freiras.
Sim, sim.
E todo mundo ficava horrorizado. Isso há 30, 40 anos atrás.
Não precisa contar a idade, né?
A minha, eu...
Estou brincando contigo.
Eu tenho 52, eu não escondo.
Eu estou brincando contigo.
Não, eu não
estou brincando.
Sabe por que eu não escondo?
Claro, claro.
Porque eu acho que cada ruga... E olha que eu não tenho muita. O pessoal se surpreende quando eu digo a minha idade.
Mas não aparenta mesmo a tua idade.
As pessoas dizem que não. Talvez porque eu viva...
Light.
Bem tranquila com...
Light.
Agora sim. Antes
tranquila.
Não era muito light. Vivo bem tranquila com a minha idade porque eu não tenho vergonha, né?
Claro.
E padre Etelvino Friedrich.
Sim.
E todo mundo se surpreendia muito. Como que um padre...
Sim.
Pode fazer a gente grudar... Pronto, nota de falecimento. Pode grudar os dedos das mãos da gente. Ele fazia aqueles testezinhos.
Sim, o poder da mente, né?
É.
Claro.
Ele fazia aqueles testezinhos com a gente, de grudar, botava as mãos para frente, assim. Eu ficava impressionadíssima, porque eu estudava no colégio de freiras, né?
Sim, ótimo. Sim, é,
mas,
bom.
Meu Deus, como que um padre pode fazer isso?
Mas
a
ele
gente
estudou.
Outra
ele
coisa.
Estudou, né? Outra coisa, eles estudam teologia.
Claro, mas a gente achava que era outra
coisa. E filosofia. Todo padre estuda filosofia e teologia. Teologia da religião, né?
A gente...
E a parapsicologia é uma ferramenta muito interessante de autoajuda também.
A gente achava que era outra coisa,
eu
não é?
Eu sou formado em parapsicologia. Mas assim, ó, a ajuda muitas vezes tem que ter várias ferramentas para diagnosticar e para poder ajudar as pessoas.
Claro.
Não é só uma coisa, entende? Porque
sabe.
É muito fácil, às vezes, a pessoa largar os quatro ventos, palavras em verdades. Coisas que não é correta. Mas se você tiver conhecimento de causa, você vai ter uma condição mais abalizada, mais concreta, mais objetiva de diagnosticar o problema que a pessoa tem, né?
Exatamente. Bom, professor, são 8:30 já. Eu quero agradecer ao senhor porque eu tenho uma entrevista que deve estar chegando aí.
Sim,
já.
Pois não.
Agradecer o meu presente, coloquei no pescoço, nunca mais tirei.
É, um rosário, isso aí, muito importante.
Um rosário de pedra. As pessoas devem estar ouvindo que ele está se batendo aqui.
É.
É de pedra.
É, lá em Soledade, capital das pedras, né?
E
tem coisas lindas lá, belíssimas.
Se cada vez que o professor vier aqui ele me trouxer alguma coisa de pedra, eu vou ficar mal acostumada. Mas agradeço muito.
Mas é para nós lá, e é um prazer sempre te trazer um agrado.
Eu fico,
um mimo.
Eu fico um
mimo.
Contente.
É um prazer.
Tô ficando mal acostumada com isso, mas eu adoro ganhar presente. E eu quero agradecer as pessoas que participaram com a gente.
Pois não, eu que agradeço também.
E vou dizer o seguinte, que o professor Juarez Estevam, não vou falar médium espiritualista agora, vou falar do meu amigo, porque já o considero assim.
Da mesma forma, a recíproca é verdadeira.
Nós temos uma conexão tão grande, e a gente se conhece não faz muito tempo, que às vezes eu estou meio cansada do dia ou qualquer coisa assim, e chega uma mensagem do professor.
É, eu te mando mesmo, para botar você para cima.
Exato, chega uma mensagem do professor...
Mas é o meu jeito de ser, né?
E eu mando também eventualmente para ele.
Sim.
Chega uma mensagem do professor me desejando um bom dia, ou me dando palavras de incentivo, do nada, assim. Às vezes, fora de hora, que eu digo assim, é porque a gente costuma mandar de manhã
ou
de tarde.
Claro.
E chega assim lá no meio da manhã, oi, minha querida, lembrei de ti, não sei o quê, e aquilo me dá um up.
Então, todos nós precisamos disso, né?
Então, são coisas assim que eu creio que são de outras vidas.
É possível.
É bem possível.
É.
A gente tem muitos pensamentos que são muito parecidos, né? O professor me lembra muito pensamentos que meu pai tinha e que eu aprendi com ele, talvez, talvez pelo que vocês dois tinham em comum,
claro.
Talvez.
Sim,
e
sim.
Que eu aprendi a respeitar muito.
Sim, claro.
Então, não que o senhor seja da idade dele, não, pelo contrário, nós dois somos mais próximos de idade. E também pelo que o senhor pensa a respeito da vida.
Sim. Eu não só penso, Mirella, se tu me permite,
claro,
só mais uma adenda.
Claro, à vontade.
Eu ajo,
uhum.
Entendeu? Porque a vida é uma arte. A vida é difícil? É. É complexa? É. Mas nós precisamos ter um discernimento abalizado e uma conscientização para respeitar o outro, e o outro nos ajuda também para a gente ser feliz. Eu quero agradecer a tua oportunidade da rádio, o convite que você me fez mais uma vez. Agradeço a direção através do Dr. Ramon. Agradeço a você, jornalista, minha amiga, minha querida amiga, posso chamá-la assim, né?
Claro.
Pela receptividade que você me proporciona todas as vezes que eu venho aqui. Quero também mandar um fraterno abraço aos meus irmãos, que estão, alguém certamente está ouvindo, e a todas as famílias que estão sofrendo, tão felizes. Eu desejo que todos vivam felizes e alegres, porque o berço de tudo é a família. A família, tem a igreja lá que nós devemos ir, e tem a igreja da família, porque é importante as famílias se unirem, né? Família unida é energia pura. Quero agradecer a todos os ouvintes também, meus efusivos agradecimentos. Que Deus abençoe a todos, que o Supremo Arquiteto traga luz, paz para a humanidade, é isso que nós precisamos. Até a próxima oportunidade.
Que certamente será em breve, porque a gente precisa sempre, né, de conhecimento. Eu sempre digo, e antes, eu já deveria ter falado isso antes na entrevista, dizer que nós precisamos de conhecimento.
É,
o conhecimento, ele não ocupa espaço. E ele nos salva de muitas besteiras que a gente pode fazer na vida.
Exatamente.
E agora eu, com a sua permissão, vou dizer uma coisa. Pessoal, não fiquem pensando nem desejando mal para ninguém.
É isso aí, eu comungo com a tua ideia também.
É hora de nós desejarmos o bem para os outros, por mais que nós não comunguemos da mesma ideia.
Não faz mal?
Por mais que nos desejem o mal, não desejem o mal para os outros.
É época, se tu me permite, mais uma palavrinha, já tinha me despedido.
Não, dá outra.
É época de nós entrar em orações para ajudar as pessoas, porque o mundo precisa de tanta luz, tanta paz. O pastor reza, lá ora, o padre reza, todo mundo reza. Precisa, nós vivemos um mundo conturbado, de desacerto, de incoerências, de falta de paciência das pessoas. Qualquer coisinha as pessoas estouram. Isso é falta de espiritualidade, falta de equilíbrio no meu entender.
Exatamente. Um abraço, pessoal, lá no Pontão do Butiá, que está ligado conosco aqui. Esse casal está sempre nos ouvindo. Eu não consegui ouvir o áudio. Coloquei aqui, mas não consigo ouvir. Um abraço para vocês.